Estamos de volta, ouvintes, e agora eu converso com o vice-diretor de cultura da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, Cláudio Oliveira. Cláudio Oliveira, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer estar novamente aqui com vocês para discutir esses temas aí. Geralmente eu sempre venho aqui discutir temas da Petrobras, né? E agora nós estamos aí com um novo tema, que é o assunto da paralisação dos caminhoneiros, né? Instituição, né, que foi criada recentemente, um Conselho Nacional, do qual eu tenho o prazer, tenho a honra de estar fazendo parte, né? Então, acredito que eu possa transmitir algumas informações para vocês sobre o assunto. Obrigado mais uma vez e é um prazer estar aqui novamente.
Cláudio, eu quero te agradecer por novamente você estar aqui conosco no programa. Cláudio, nós temos aí a aproximação da data que foi estabelecida pelo Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, o CNTRC, 1º de fevereiro, para início de uma paralisação dos caminhoneiros, cuja adesão alcança 80% da categoria. Antes de nós nos aprofundarmos em algumas questões, Cláudio, inclusive em um artigo que você escreveu a respeito do tema no site da EPET, diz aqui para os nossos ouvintes, por favor, quais seriam os motivos para essa greve que os caminhoneiros ameaçam fazer? Quais são as reivindicações deles?
O Anderson, os motivos são muitos, né, e justos, né? Desde a paralisação que houve em 2018, ainda no governo Temer, né, foi prometido uma série de coisas, foram feitas leis para atender os caminhoneiros em alguns aspectos, né? E tudo que foi prometido não foi feito. Os caminhoneiros costumam dizer que eles ganharam, mas não levaram. Foram feitas leis que não estão sendo cumpridas, né? Por exemplo, uma lei dando a eles a garantia de um frete mínimo. Só que a lei não... e empresas entraram na justiça a constitucionalidade da lei, né? E a lei hoje está lá no Supremo para ser julgada e até hoje não foi resolvido, né? Mas o maior problema que existe com relação a isso é a política de preço da Petrobras, né? Que foi o motivo daquela paralisação de 2018 e que continua sendo motivo, porque a Petrobras não mudou sua política de preço. Então isso continua impactando a vida do caminhoneiro, né? Porque o combustível, o diesel, né, representa 60%, ou seja, mais de 60% do custo, né, do transporte, né? E quando esse valor desse combustível aumenta e ele não tem correspondência no aumento do frete do caminhoneiro, e é isso que praticamente sempre acontece, o caminhoneiro acaba trabalhando de graça, trabalhando para não receber nada, entendeu? Então isso realmente é tremendamente impactante, né? Fora a pauta dos caminhoneiros, são de 10 itens, né? Então, mas eu acredito que o que gera principalmente o início disso aí é essa política de preço da Petrobras, o chamado preço de paridade de importação, que continua impactando não só os caminhoneiros, mas toda a população brasileira. Isso é um absurdo, quer dizer, é um crime que se comete contra o país, entendeu? E a população brasileira e que continua vigorando.
Falando agora sobre esse artigo que você publicou, que tem o título de Temendo Paralisação de Caminhoneiros, Governo lança a proposta Mel na Chupeta. Qual seria essa proposta da gestão do Jair Bolsonaro para evitar a paralisação, Cláudio?
Antes, o que ocorre é o seguinte, nessa categoria, né, de caminhoneiros, né, existe existem entidades que representam a categoria, que deveriam estar representando a categoria, mas que, na verdade, realmente foram cooptados pelo governo, né? E não estão mais atendendo. E o caminhoneiro já percebeu isso, né? É por isso que foi criada essa nova instituição, esse Conselho Nacional de Transporte Rodoviário, que é exatamente para representar efetivamente o caminhoneiro. Porque aqueles que estão lá conversando com o governo já não são mais aceitos pelos caminhoneiros como representantes, como legítimos representantes, entendeu? Então, o novo conselho foi criado exatamente para se tornar efetivamente representante dos caminhoneiros, né? É similar ao que mais ou menos aconteceu na Petrobras, né? Quando a Federação Única de Petroleiros foi cooptada pelo governo do PT, né? E a CUT, né, atendendo a CUT, o PT, eles, ao invés de defenderem os petroleiros, passaram a defender o governo, né? E, em muitos casos, defender cargos para os seus próprios dirigentes, né? E largaram o petroleiro para lá e passaram a tratar de questões próprias deles, entendeu? E do partido, tá entendendo? Por isso foi criada a Federação Nacional do Petroleiro, FNP, em contrapartida a isso. É a mesma coisa. Está ocorrendo lá com os caminhoneiros, né? Foi criada essa nova instituição, né? Para defender os caminhoneiros, tá certo? E o governo realmente ele tenta intervir, tenta cooptar, não só através dessas instituições, como também através de lideranças de caminhoneiros, né? Só que esse movimento é um movimento que cresceu muito e ainda está crescendo, porque por causa da situação que hoje se encontra os caminhoneiros, que é uma lástima, tá certo? O caminhoneiro, praticamente, ele não está conseguindo mais sobreviver, né? Então chegou num ponto, num limite, que não dá mais para continuar, tá entendendo? Então todos eles estão aderindo a essa proposta de paralisação no dia primeiro, que eu acredito que vai ser um movimento muito forte e que pode trazer junto também toda a população brasileira. Você mesmo está acompanhando aí, quer dizer, essa política de preço absurda da Petrobras, né? Que é chamada de preço de paridade de importação, que a Petrobras coloca o preço lá nas refinarias dela para vender, é um preço igual ao preço de quem está importando o produto. Está entendendo? Está importando o produto para revender. Quando esse produto é feito aqui no Brasil, né? É produzido aqui em reais. Não tem nada a ver com o preço internacional, né? Para você ter uma ideia, agora no inverno, lá no hemisfério norte, né? Eles consomem muito combustível, tá certo? Com isso, com esse consumo, aumento de combustível, aumenta o preço lá. Aumenta o preço lá, aumenta para a gente também. E nós não temos nada a ver com isso, não é? Se existe um conflito lá entre Rússia e Arábia Saudita, isso afeta o preço do petróleo, afeta o preço para nós aqui também. Nós não temos nada a ver com isso. E o custo da Petrobras continua sendo o mesmo. Então, essa coisa causa tamanhos absurdos, né? Que olha só o preço do gás de cozinha, que está dentro desse esquema também. Eles estão colocando o preço de gás de cozinha com base em preço de paridade de importação. Tá entendendo? Então, o IBGE já registrou que mais de 3 milhões de famílias de brasileiros passaram a cozinhar com lenha, com todos os problemas ambientais e de segurança que se envolve. Tá entendendo? Porque a população, a família, já não tem mais condição de pagar uma botija de gás, sei lá, R$ 80, R$ 90. É um absurdo, porque eles estão colocando esse preço de paridade de importação. Agora, essa política só beneficia aos importadores, né, traders internacionais e as refinarias estrangeiras lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, tá entendendo? E quem paga a conta é o consumidor brasileiro, é a Petrobras que fica com as suas refinarias na ociosidade e é o Brasil que fica um país menos competitivo. Com combustível, derivados, a preços muito elevados, acima do mercado internacional. Isso é um absurdo e nós não precisamos disso. Isso tem de acabar. Isso é o maior crime que está sendo cometido e já vem há muito tempo, né? E alguma coisa isso tem de mudar. Então, o governo Bolsonaro tem de mudar isso aí, porque sem solucionar esse problema, essas paralisações, elas vão continuar ocorrendo, porque o problema vai voltar. Ele faz um paliativo agora, pensa que resolveu o problema, e o problema vai voltar por causa da forma como está sendo feito isso. E hoje eu acho que não é só o caminhoneiro, a população toda está revoltada, não é? Então, vamos ver, dia primeiro, eu acredito que não vai ser só o caminhoneiro que vai participar desse protesto, não, sabe? Eu acho que vai ter muita gente, muitas outra parte da sociedade que vai entrar nesse assunto também, tá certo?
Agora, parece que haveria uma cooptação de algumas instituições e lideranças dos caminhoneiros por parte do governo federal em torno dessa proposta, que não teria sido discutida com a base da categoria, não é isso, Cláudio?
Sem dúvida, o Anderson. É incrível, né? A gente vê essa coisa acontecendo, né? E a população pouco sabe, pouco entende daquilo que o efeito que por que que essas coisas estão ocorrendo, né? Muito pouca gente sabe. Por quê? Porque na verdade existem grupos estrangeiros que estão se beneficiando muito disso, né? Estão ganhando muito dinheiro com isso. E aí atuam em lobbies no governo todo, no Congresso Nacional, em tudo quanto é lugar para manter esse privilégio, a posição de privilégio que já foi criada, evidentemente, com o objetivo de beneficiar alguns grupos, né? E o principal grupo beneficiado disso é a Shell, o grupo da Shell, né? A Shell, ela tem três refinarias lá no Golfo do México, em sociedade com a saudita, Saudi Aramco, né? E também refinarias lá na Europa, né? E com outras sociedades, né? E a Shell hoje fornece para o Brasil cerca de 200 mil barris dia de derivados de petróleo, diesel, gasolina, tá entendendo? E só fornece isso só é possível por causa da política de preço da Petrobras. A Petrobras, durante a sua existência toda, durante décadas, né, foi criada em 1953, até 2016, ela sempre teve como base de preço dela o custo de produção dela e a capacidade de pagamento do consumidor brasileiro. Então nunca teve problema, nunca teve conflito, nem com caminhoneiro, nem com distribuidor, nem com revendedor, nada, não é? A partir do momento que se instalou essa política de preço, né, é que começou o problema, né? E aí o pessoal não percebe, né? Mas a Shell é tremendamente beneficiada com isso. Tá entendendo? E estão ganhando muito dinheiro, porque 200 mil barris dia, faz a conta. É muito dinheiro que eles estão faturando, né? E isso é que sustenta. É a única explicação que eu tenho, entendeu? Porque eu vejo a Shell em diversos pontos, em diversos problemas nesse relacionamento na área de petróleo aqui no Brasil, né? Eles estão entrando e parece que o objetivo é assumir o lugar da Petrobras. A própria direção da Petrobras trabalha nesse sentido. O sentido de contribuir para isso, né? O primeiro exemplo é esse, a manutenção dessa política de preço, né? Que é absurda, que não existe lugar nenhum do mundo, né? Ninguém faz uma coisa dessa. Um país que tem toda a condição de produzir no seu custo, nenhum país faz isso, tá certo? Você vê os grandes produtores de petróleo, os grandes países, as maiores empresas do mundo, vai ver o preço lá é muito mais baixo que o preço de mercado, né? Então, aqui no Brasil é que se faz tudo, ninguém aceita isso. Então, como a população não sabe, coitada, fica sacrificada, né, sem entender o que está acontecendo. É por isso que agora nós estamos tentando divulgar esse assunto, né, inclusive através de vocês aqui, para a população tratar de entender o que é esse preço de paridade de importação. Tá certo? Então, entram fatores que não têm nada a ver que começam a afetar a vida do brasileiro, entendeu? Se o câmbio subir muito, e o câmbio aqui no Brasil sobe de maneira espantosa, né? De tanta especulação que tem, em todos os grandes países aí, você falar Alemanha, Japão, Reino Unido, né? Variação cambial é 5%, 7% por ano. Aqui no Brasil, a variação cambial ocorre 20% numa semana, pode acontecer, né? Quer dizer, aumentou 20% o câmbio, aumenta 20% o combustível para o brasileiro, o gás de cozinha, a gasolina. E o que que ele tem a ver com isso? Está entendendo? Aí, além disso, aí soma isso a variação do preço do petróleo no mundo, que pode ocorrer por N fatores, né? E que nós não temos nada a ver com isso. Então, você tem uma variação. Para você ter uma ideia, em 2020, né, o câmbio real com dólar, ele iniciou a R$ 4 por dólar, chegou perto de R$ 6, mais ou menos meados do ano, entendeu? E no final do ano ele caiu para R$ 5. Olha só a oscilação. Ele saiu de 4, chegou em 6, ou seja, cresceu 50%. Se ele cresceu 50%, ele provoca um aumento de 50% no preço do combustível aqui no Brasil. É assim. Aí ele caiu para R$ 5, tá? Ele caiu 25%. E ficou ali, tá? 25% em cima do. O preço do barril, que é o barril, o petróleo lá americano, né? Ele iniciou o ano valendo 61 dólares o barril. Aí com a crise que teve, briga entre Arábia e Rússia, etc. e tal, e mais a pandemia, né, que reduziu o consumo, o preço caiu de 61 dólares o barril, caiu para 20 dólares o barril, olha só. E depois ele foi recuperando e hoje está em 48 dólares o barril. Mas ele iniciou o ano em 61 e está em 48. Ué, ele pode voltar daqui para frente, voltar pro 61, né? E se você juntar lá, se o câmbio sair de 5 e voltar para 6 também, aí você vai ver que o preço do combustível que está aqui hoje, lá na base dele, lá, vai aumentar mais de 50%. E aí, aumentou o nosso salário? Nós recebemos esses aumentos? Como é que nós vamos pagar isso aí? Como é que o consumidor vai pagar isso aí? Tá entendendo? E coisa incrível, e ninguém se preocupa com isso? Ué, é claro, precisa. A pessoa está no sufoco para entender que essa coisa está errada? Será que essas pessoas que fazem isso têm na carteira de identidade deles escrito que eles são brasileiros? Tem alguma coisa errada nisso, né? Tem alguma coisa errada nisso, tá certo? Porque brasileiro não poderia estar fazendo uma coisa dessa contra o seu próprio país, né? Então deve ter outros interesses aí, alguma coisa está errada, né, meu amigo?
E por que o governo insiste na manutenção dessa política de preço de paridade de importação, a PPI, que foi adotada pela Petrobras, Cláudio? A empresa não produz petróleo suficiente para alimentar o mercado interno? Isso é um crime contra o consumidor brasileiro.
Ô Anderson, se o governo não paralisar essa política de preço da Petrobras, se a política de preço for mantida, eles vão acabar com a Petrobras. Até o final de 2021, esse período, eles vão acabar com a Petrobras, tá? A Petrobras hoje, se você olhar o plano de negócio dela, ela vende os ativos, vende ativos rentáveis, para pagar dividendo. Isso é incrível, e ninguém fala nada. A imprensa não fala nada. Basta olhar o plano de negócio dela. A direção da Petrobras saiu daqui para ir lá em Nova York, na Bolsa de Valor, para anunciar o plano de negócio delas. Quando saiu daqui, as informações que eles deixaram é como se eles ainda não tinham completado o plano. O complemento do plano foi obtido lá nos Estados Unidos. E qual era esse complemento? Era quanto que a Petrobras ia pagar de dividendo no período, entendeu? E baseado em quanto ali ia pagar de dividendo, é que eles chegaram no valor de quanto ia vender dos ativos da Petrobras. Então, se olhar o plano de negócio da Petrobras, 2021-2025, você vai ver que está previsto o pagamento de 35 bilhões de dólares em dividendo. E para fechar a conta, para fechar o quadro de usos e fontes, né, eles colocam lá a venda de 35 bilhões de dólares de ativos da empresa. E ninguém fala nada, ninguém questiona. Então está tudo correndo. E olha, e mais, pelas regras que tem lá, a direção ainda recebe bônus para vender os ativos, entendeu? Então você olha só que coisa incrível, né? E aqueles que compram esses ativos, estão comprando aí na Bacia das Almas coisas incríveis, né? Como a linha de dutos que eles venderam, linha altamente rentável, e que foi vendida a preço de banana, e que hoje a Petrobras está pagando, vai levar uma perda terrível por causa disso, né? E está pagando uma enormidade de dinheiro, porque vendeu e depois alugou. E continua administrando. O pessoal que comprou nem administrar, continua a Transpetro administrando o gasoduto, entendeu? E a Petrobras pagando um absurdo. Use ou não use, é da cláusula de ship or pay, tá entendendo? Então, eles compraram a preço de banana e o dinheiro que foi pago ainda volta para eles mesmos em forma de dividendo. Isso na cara de todo mundo, meu amigo. Ninguém está falando aí. Você tem dúvida de que eles vão. Eles vão vendê-la toda, vão acabar com ela. Vão esvaziar a empresa toda. Vão sangrar. E estão sangrando não é só a Petrobras. Estão sangrando o Brasil. Estão sangrando o Brasil. Essa política de preço da Petrobras é uma sangria total no Brasil, né? Com recursos que vão para o exterior. Déficit de divisa é tudo. Tá entendendo? Então, é imprescindível que essa política de preço seja interrompida. Se os caminhoneiros agora que estão lutando por isso, está na pauta deles, entendeu? Não conseguirem, quem é que vai conseguir? Quem é? Você vê a imprensa, alguém falando, alguém discutindo? Então, nem o Brasil está sendo entregue, né? E o que todo mundo quer é que o Brasil realmente seja sempre uma colônia fornecedora de matéria-prima e de alimento para o resto do mundo. E é só. E que não se desenvolva, entendeu? E não vamos nos desenvolver nunca, porque vamos entregar tudo nosso, os nossos recursos naturais, está tudo sendo entregue para a empresa estrangeira. Essa é a política de quem está lá, né? E que, de repente, aquilo que eu falei, né? Mostra numa carteira de identidade dizendo que é brasileiro. Mas alguma coisa de errado está nisso, né, meu amigo? E de muito errado, né?
Para terminar, Cláudio, aquela tragédia que nós vemos no estado do Amazonas pela falta de oxigênio nos hospitais poderia ser evitada não fosse a ânsia neoliberal que nós temos no país. De acordo com a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, a Fafem, no Paraná, fechada no ano passado, tinha a capacidade de produzir quase 5 vezes o consumo de oxigênio do estado da região norte. Havia um potencial de produção de 360 mil metros cúbicos de oxigênio, que poderiam ser transformados em oxigênio hospitalar com uma pequena mudança na planta de separação do ar, muito além dos 76 mil metros cúbicos utilizados nos hospitais no Amazonas. Isso mostra mais uma vez o genocídio promovido pelo neoliberalismo no nosso país, Cláudio.
Bem, Anderson, esse problema do neoliberalismo não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo todo, né? Só que todo mundo, o restante do mundo, eles já se conscientizaram que isso é um problema. E aqui no Brasil nós entramos exatamente na contramão de tudo, né? Com a política do seu Paulo Guedes. Está completamente fora de tudo que se fala pelo mundo, aí pelo mundo, né? Porque neoliberalismo ele começou em 1980, com Ronald Reagan, né, nos Estados Unidos, e a Margaret Thatcher, né? Transformação do mundo, né, capitalista, né, entendeu? É interesse onde foi mais baixo produzir e onde é que vai se produzir, né? E, para você ter uma ideia, de 1930 a 1980, o Brasil foi talvez o país no mundo que mais cresceu industrialmente, né? Em 1980, a indústria brasileira produzia mais do que a indústria da China e da Coreia juntos. Em 1990, o PIB brasileiro ainda era maior do que o PIB da China. Tá certo? Mas com esse negócio de espalhar pelo mundo tudo, né? Desse neoliberalismo, tá entendendo? A China absorveu muito bem isso e começou hoje a diferença que tem da indústria da China para o resto do mundo é enorme, né? Então o problema não foi só no Brasil, tá entendendo? O problema foi no mundo inteiro. Todo mundo, na hora que precisava dos equipamentos para fazer, para se defender, né, do Covid, aí foram ver que o único lugar que se produzia isso, conseguiria esses equipamentos, era na China, e os países nenhum tinha mais. Tá entendendo? Então, o neoliberalismo é um problema mundial, né, mas que só que os outros já perceberam e já começaram a corrigir. Né? Enquanto que nós, no Brasil nós estamos ainda aprofundando cada vez mais o problema, não é? E vamos ver até quando que vai. Se a gente conseguir, olha o que eu falo, começar por aí, acabar com essa política de preço da Petrobras, mostrar para o povo, para a população o que é isso, o que nós estamos pagando, a sangria que isso está causando para o mundo, eu acho que é o início, então, da destruição dessa política neoliberal no Brasil. Entendeu? Então, vamos torcer para que isso aconteça assim e nós contamos com o apoio de vocês aí, tá bom?
Cláudio Oliveira, muito obrigado por você estar aqui dialogando novamente conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
O Anderson, sou eu que agradeço, tá? Espero poder voltar mais aqui e conto com o apoio de vocês para tentar livrar o Brasil da situação em que ele está, tá certo? Nós precisamos agregar, né, a população, os brasileiros, os verdadeiros brasileiros, os patriotas, os nacionalistas, em defesa da nação, porque senão nós vamos ficar numa situação cada vez pior, né? E me preocupa muito, né? Nós vamos sair de um neoliberalismo, mas nós estamos vendo a entrada, a China entrando cada vez mais no país, e sem que ninguém observe, sem que haja nenhum controle disso, e que é muito preocupante no meu modo de ver, e que ninguém tá se preocupando no momento com isso, né? Mas aí eu conto com vocês, com o apoio de vocês, para a gente tentar defender o que resta desse país, né? E o que vai ficar para os nossos filhos, nossos netos. É isso que é importante, tá certo? Então, muito obrigado. Eu vou estar sempre aqui à disposição de vocês. Obrigado, um abraço.
Conversamos aqui com o vice-diretor de cultura da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, Cláudio Oliveira. E vamos encerrando o programa de hoje, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem ligadinhos novamente aqui conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até segunda!